Como eu venho dizendo sempre em outras reuniões, ouvindo e aprendendo, porque o saber não ocupa lugar, e é tão bom a gente saber as coisas. E hoje nós vamos aprender um pouco mais com a nossa irmã palestrante da tarde de hoje, Dona Elda Evelina, do Centro Espírita Irmão Estevam, que nos honra mais uma vez com a sua presença, com seu conhecimento sobre essa doutrina de luz. E nós, então, temos essa grande oportunidade hoje de aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus.
Obrigada. Um pouco da que a gente vai estudando sobre o ensinamento do Mestre. O estudo de hoje está numa parábola que vocês devem conhecer muito bem. É bem conhecido, do joio e do trigo. Mas vamos lembrar um pouquinho. Estava numa grande plantação e o agricultor, o dono das terras, mandou plantar uma semente boa, trigo. Passado um tempo, essa semente começou a brotar e junto com ela começou a brotar também uma outra semente. Chega um trabalhador e pergunta para o dono da terra: mas o senhor não só mandou plantar a semente boa? Ele diz: sim. Então nós podemos arrancar a semente ruim que está brotando? Não, porque elas são muito semelhantes e nós podemos colher a boa junto com a ruim. Nós temos que deixar com que elas cresçam para que tenhamos condições de identificar claramente o que é uma e o que é outra. Você sabe o que é joio? É sempre bom, eu gosto sempre de explicar mais ou menos do que se trata, porque senão às vezes a gente fica: por que joio? Por que trigo? Tem muito a ver com a cultura naquela época. O trigo é do que se faz o pão. E o alimento, pão, naquela época, era importantíssimo. Para nós ainda hoje, mas lá naquela época o pão era mais importante do que o pão hoje entre nós. E o joio era uma semente e até determinado ponto era muito semelhante à planta ou broto de trigo, só que era uma planta venenosa. Então ela precisaria realmente ser colhida para que não pudesse ser utilizada junto com o trigo e prejudicar as pessoas na feitura e na degustação do pão. Para deixar claro o porquê dessa história, porque da importância de se retirar o joio daquela plantação. E eu procurei fazer esse estudo baseado num texto de Emmanuel, que começa assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O que nós podemos refletir sobre essa passagem de Emmanuel à luz da parábola? Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, enfatizar, é que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo e misericordioso. O convívio que temos no planeta entre pessoas tipo trigo, tipo joio, não é por acaso. Quando nós percebemos, vamos colocar assim a nossa cultura de uma forma geral, nós temos uma variedade imensa de culturas, de conhecimento, de atividades, de profissões, mesmo no meio, por exemplo, espírita ou religioso, nós temos diversidade de interpretações, diversidade de conhecimentos que se completam. Eles não são diferentes, que devem ser separados, eles se completam, porque cada um de nós tem uma capacidade de perceber e olhar sobre as nossas realidades. Essa convivência não é por acaso e é muito rica. A convivência, aí eu gosto de colocar assim, dentro da parábola joio e trigo, nós temos convivência de joios e de trigos no nosso dia a dia. Tem uma passagem de Emmanuel, Consolador, que diz assim: as chamadas atuações do plano invisível de qualquer natureza não se verificam à revelia de Jesus e de seus prepostos, mentores do homem na sua jornada de experiências para o conhecimento e para a luz. Muitas vezes nós convivemos com dificuldades, às vezes até muito intensas, convívio com pessoas difíceis, mas não deve esquecer que nós também somos difíceis muitas vezes, né? Mas se nós convivemos com pessoas difíceis, com dificuldades, com escândalos, e falamos assim, pensamos, mas por que que nós temos que conviver com isso? Por que tanta dificuldade? Por que tanto sofrimento? Por que às vezes eu tenho que passar por tantos obstáculos? E por que às vezes outras pessoas passam por situações aparentemente mais amenas, mais tranquilas do que eu? Aí eu vou me lembrar de uma história do Chico. Chico é muita intimidade, né? Chico Xavier ou Francisco Cândido Xavier, para ficar mais assim, cerimonioso, né? Mas eu acho que ele gostaria de ser chamado de uma forma acolhedora. Uma história do Chico. Ele estava conversando com um amigo e esse amigo dizia para ele assim: veja, Chico, que injustiça. Nós dois trabalhamos tanto, nos dedicamos à causa, estamos dia a dia no nosso trabalho, nos dedicando a relacionamento com as pessoas, acolhimento amoroso, e nós passamos tantas dificuldades. Nós passamos dificuldades do tipo assim, passamos falta de coisas nas nossas casas. Nós temos problema de saúde, até de certa forma grave. Eu tenho um vizinho que ele não faz nada. Ele não trabalha, espiritualmente falando. Ele está sempre viajando, tem uma casa maravilhosa, tem carro do ano. Você acha isso justo, Chico? E ele disse assim: meu amigo, nós só temos a agradecer, porque ele ainda está plantando e nós já estamos colhendo. Perceberam a sutileza? Quando nós passamos por algumas dificuldades nas nossas vidas, no convívio com o joio, passando o pressuposto que nós somos trigo, muitas vezes somos também trigo e também joio, mas olhando para nós com o trigo e passando dificuldades pela convivência com alguns joios nas nossas vidas, nós ficamos pensando assim: será que eu mereço isso? Será que essa dificuldade está passando por mim? Será que não é demais para mim? Eu já faço tanta coisa. Mas há um lema, uma missão nossa quando nós estamos aqui no planeta. Nós não estamos aqui somente para uma expressão bem da mocidade, né? Não estamos aqui para curtir a vida. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para aprender. E o que é trabalhar e o que é aprender? É o conviver com as pessoas. Nós precisamos de aprender a conviver com as pessoas e não a simplesmente viver. E o que é conviver? É nos relacionarmos com as pessoas, compartilhar o que nós temos e sabemos. Se eu aprendo alguma coisa, seja intelectualmente falando, seja no dia a dia, uma dica, que nos proporciona uma facilidade para fazer alguma coisa, ou para a própria vida em si, eu não devo guardar só para mim. Eu devo compartilhar. Eu devo levar isso ao outro. Se isso proporcionou para mim um bem-estar, uma melhor condição de vida, então eu vou procurar proporcionar ao outro a mesma facilidade e melhor condição de vida, É para isso que estamos aqui. É por isso que convivemos joios e trigos. Porque um está compartilhando o mesmo espaço e um está proporcionando ao outro condições de viver melhor. É estranho? Não, mas joio é uma semente ruim e o trigo é uma semente boa. Sim, nós temos que pensar, quando lemos as parábolas, os textos bíblicos, os evangelhos, que a gente tem que pensar no contexto na época. O que Jesus queria dizer com isso? Porque ele trazia exemplos do dia a dia deles, porque senão eles não compreenderiam. Às vezes as parábolas já são difíceis da gente interpretar, que imagina sem te não pensar como e em que condição essa parábola foi contada na época do Cristo. E até tem uma interpretação quando a parábola diz assim, que tem que esperar crescer, isso o dono das terras falando para o seu trabalhador, para quando o joio se apresentar, nós tivemos condições de identificar corretamente, deverá ser arrancado e jogado ao fogo. Essa parábola foi interpretada durante muito tempo, e acredito que por alguns ainda é assim, como sendo o final do mundo. Então, durante todo o período, nós vamos crescendo joio e trigo, e chega um momento em que o joio se apresenta exuberante, que dá para ser arrancado e jogado ao fogo. Isso colocando como um ciclo da evolução do planeta. Mas eu acho que a gente deve interpretar isso como coisas que acontecem no dia a dia. Nós, e todos nós, estamos em várias situações de evolução. Alguns sabem mais sobre determinado assunto, outros sabem mais sobre um outro assunto. Estamos em níveis diferentes de conhecimento e de evolução espiritual, moral. E devemos ter respeito, indulgência, com relação, por causa disso, porque nós estamos em níveis diferentes. Uma coisa que tem acontecido muito e às vezes nos toca mais diretamente, vou lembrar a passagem de Jesus. Vocês vão perceber logo do que eu estou falando. Jesus nos disse em certo momento: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque escândalo venha. Escândalo é uma coisa que já acontece no planeta há milênios, não é de hoje. E todo mundo acha ruim o escândalo. Como o escândalo? O escândalo é uma forma de demonstração de que nós estamos num planeta ainda muito evoluído, com certas dificuldades. Nós estamos até no planeta de expiação e provas, é verdade. E não estamos ainda numa situação de achar que estamos em condições de ter paz e tranquilidade. Mas essa convivência com escândalos ou com dificuldades é para proporcionar a nós o nosso próprio crescimento e evolução. Nós precisamos de observar o que está ocorrendo para nos projetarmos e refletirmos em que aquilo pode afetar a minha vida ou me ensinar algo. Tudo o que acontece na nossa vida, nós devemos ter como ponto de referência a nossa vida para o nosso aprendizado. Tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, ou aquelas que não nos agradam. Mas voltando ao escândalo, por que Jesus teria dito que o escândalo é necessário? Vocês já refletiram sobre isso? Ou simplesmente leem essa passagem e passa batido? Alguém já refletiu sobre como é que o escândalo pode ser necessário para nossas vidas? Vocês podem falar. Vamos pensar a respeito. Vamos com um exemplo prático. Vamos imaginar uma pessoa que faz muitas coisas que não deveriam ter feito. Seja desvios, seja qualquer ação que fique camuflada e que ninguém sabe, mas está acontecendo na sua rotina. Várias ações estão perturbando a sociedade, perturbando as nossas vidas, mas não sabemos que elas estão acontecendo. Um dia ocorre um escândalo, ou melhor, um dia alguém diz e coloca publicamente o que está acontecendo. O que, que acontece a partir daí? Primeiro, todo mundo toma conhecimento. Um fato. Segundo, proporciona oportunidades para que essas pessoas que estavam agindo assim sejam conhecidas, sejam identificadas. A partir do momento que elas são conhecidas e identificadas, vão ocorrendo várias ações do tipo, ou vão ser presas, vão ser detidas, vão ter que prestar contas. E nós passamos a conhecer e começamos então a batalhar para que tudo ocorra melhor a partir de então. Mas é bom só para nós que teve aquela pessoa identificada e que foi presa ou detida ou que está sendo investigada, foi só para nós? Não, mas para essa pessoa também é importante. Ah, mas ela vai ser presa, vai sofrer, vai ficar tanto tempo detida ou presa ou o que seja. Mas é importante porque é um momento em que ela poderá refletir sobre a sua própria vida. Enquanto ela estava na surdina, agindo de uma forma incorreta, ela estava achando bom que ela estava se protegendo e estava tendo vantagens, vamos dizer assim, ou financeiras, ou políticas, etc. Mas quando ela é identificada, ela começa a pensar melhor. Nossa, eu acho que eu não fiz uma coisa legal, porque agora eu vou ser prejudicado, minha família, meus filhos, etc. É um momento de reflexão. É um momento em que fala assim, será que eu tenho que mudar? Será que eu realmente não fui legal? Aí vocês podem me dizer assim, ah, mas isso não vai acontecer assim numa... A pessoa foi presa hoje, daqui um mês, um ano, já vai estar reformada espiritualmente. Não. Pode ter várias encarnações. Isso é fato. As coisas não acontecem aos saltos. Mas tem que começar em algum momento. Porque se não acontecer agora, vai acontecer daqui um ano, dois anos, ela vai ter um ano, dois anos de atraso nesse processo, ou nessa oportunidade de refazimento de sua própria vida, ou pelo menos de suas propostas de vida. O escândalo é necessário, mas ai daquele através do qual o escândalo acontece. Mas é necessário, porque só assim nós vamos saber o porquê que as coisas estão acontecendo, coisas que a gente nem imagina. O que, que a gente pode ligar esse fato do escândalo que estou contando para vocês com a parábola do joio e do trigo? É o momento que o joio se mostra como é. É o momento da colheita do joio. É o momento de pegar o joio e jogar de lado. Ah, mas a parábola diz que é para jogar no fogo para queimar. Mas há uma interpretação dentro da doutrina, e já ouvi isso algumas vezes e gosto muito. E o fogo é a nossa consciência. Que a nossa consciência, quando nos pega assim, queima. Queima no parte mais profunda da nossa alma. Enquanto estamos fazendo e ninguém está sabendo, a gente deixa passar. Mas quando as pessoas sabem, principalmente a família, ou se a pessoa dá muita importância ao status, quando a sociedade em que ele está inserido sabe do que está acontecendo, queima por dentro, é um fogo que queima. É quando o joio está sendo colhido e sendo lançado ao fogo. Então nós vamos mudar essa interpretação de que o joio e o trigo, essa separação, é quando o planeta vai entrar em desaparecimento, ou a humanidade, essa separação acontece todos os dias. São oportunidades ricas no nosso dia a dia de separação. Não é algo que precisamos de esperar por séculos para que ocorra. Todo dia, e nós estamos vendo isso na nossa sociedade, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Nós estamos num momento de separação de joio e trigo. Intensamente. Quando a gente chega e diz, mas que coisa ruim que está acontecendo. Realmente é desagradável. Para mim é entristecedor. Quando eu vejo notícias assim, eu me sinto muito triste. Muito triste mesmo. Triste por essas pessoas que ainda não se encontraram e proporcionam tanto mal a outras pessoas. Não é? A pior coisa nessa história toda é o quanto de mal está sendo proporcionado ou o quanto de bem está sendo impedido que essas pessoas recebam. É muito triste isso. Mas não podemos esquecer de algo que é muito importante, que eu disse logo no início. Quem se lembra? Deus é infinitamente bom, infinitamente amoroso e justo e misericordioso. Nada acontece por acaso. Vamos ler aqui o texto de Emmanuel, novamente, completando o texto. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto senão na falta de sua necessidade própria, porquanto, sob os olhos amoráveis dos nossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-nos a fortaleza moral, tolerância, a paciência, conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Quando passamos por dificuldades, sejam doença, sejam dificuldades outras no nosso dia a dia, obstáculos que temos que vencer, não é entrar em conformismo, mas é ter consciência de que isso está nos proporcionando um crescimento espiritual. Está nos proporcionando oportunidades maravilhosas de revermos as nossas vidas. Há algumas situações, por exemplo, dificuldades em termos de doença, ou são por nossos deslizes na própria encarnação, abusamos de algumas coisas, ou são coisas que nós escolhemos, são fatos, experiências que escolhemos ao reencarnar. No preparo para a nossa reencarnação, o preparo para a nossa reencarnação é um processo maravilhoso. Vocês devem estar se lembrando mais ou menos de algumas passagens no livro Nosso Lar, e há outras passagens de outros livros, desse preparo. Nós somos escolhidos para conversar, somos acolhidos para escolhermos, se tivermos condições já de escolher. Somos preparados com que família nós vamos viver, que experiência nós vamos ter. Somos preparados por décadas, às vezes séculos, para então reencarnar. Veja a riqueza desse processo. E isso nos traz o quê? Uma consciência de uma grande responsabilidade de estarmos aqui. Eu estou aqui para fazer o quê? Qual é o meu caminho? O que eu quero ser? Trigo ou joio? Eu posso até nascer com aparência de joio, mas eu posso escolher mudar e crescer como trigo. É a nossa transformação. A reforma íntima, o autoconhecimento, esse encaminhamento para o amadurecimento moral e espiritual é a nossa transformação, simbolicamente, de joio para trigo. Porque se nós estamos aqui num planeta de expiação e provas, não somos ainda trigo puro. Eu não sou, tenho certeza absoluta disso. Mas eu posso começar a batalhar para transformar o conteúdo, o DNA dessa semente, para que ela se transforme numa semente de trigo. Perceberam? O quanto é importante que a gente se conheça, a gente saiba o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, que tipo de missão será que eu escolhi para mim? Qual é o caminho? Com clareza, certamente nós não vamos conseguir ainda perceber. Não temos amadurecimento intelectual, moral, espiritual, a ponto de fazermos uma identificação tão clara do que estamos fazendo aqui. Mas em O Livro dos Espíritos, há uma questão muito interessante, que é sempre lembrado, mas eu já com uma certa idade prefiro ler para ser mais correto. Onde está escrita a lei de Deus?
Na
consciência. Continuando. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de ser ela revelada? Olha a resposta. Ele a esquecer e desprezar, quis então Deus lhe fosse lembrado. Nós nascemos com essa consciência das leis de Deus, mas está guardadinho lá no Espírito. E nós ainda não conseguimos trazer o conteúdo dessa consciência das leis de Deus para o nossa memória mais próxima de nós. Alguma coisa nós já sabemos. A gente já sabe que não deve matar, que não deve roubar. A gente deve procurar fazer o bem para o próximo. A gente deve procurar fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. É o básico e nós só sabemos. Mas certamente há muitas coisas que ainda não temos consciência. Está lá guardadinho. Mas precisamos ser lembrados disso. Sempre. Precisamos ser lembrados e veio então Jesus para tentar avivar nossa memória. Veio e disse claramente quais eram as leis. Foi explícito, não só com as palavras, mas com as suas ações. Eu gosto de repetir assim: se Jesus não tivesse exercido fielmente tudo o que ele tentou nos trazer em palavras, nós não estaríamos falando sobre ele hoje. Nós falamos sobre ele hoje, não pelas palavras, ou não só, mas basicamente pelo exemplo de vida que ele nos trouxe, do que como nós devemos nos comportar. Uma outra coisa que também eu gosto muito é assim: eu quero fazer determinada coisa, eu preciso tomar uma decisão. Aí eu pergunto para mim assim: Jesus faria isso? Jesus me orientaria que fizesse isso? Olha, é um freio fabuloso. Muitas coisas a gente ainda vai fazer porque estamos limitados. Estamos frágeis moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Mas muitas coisas com essa pergunta nós deixaríamos de fazer. Eu gosto de brincar qual é o meu freio. O meu freio é fazer palestra. Quando me convidaram para fazer palestra no início, já tem uns 13 anos mais ou menos, eu fiquei tranquila. Não, estudo, vou aprendo o que o Evangelho está me trazendo intelectualmente falando e vou fazer a palestra. Vamos dizer assim, algumas primeiras, mas depois eu falei, mas se eu falar isso, eu vou ter que estar fazendo na minha vida, pelo menos, tentando fazer. Porque senão como é que eu vou convencer as pessoas? Como é que eu vou ser clara? Como é que as pessoas vão me olhar e acreditar no que eu estou dizendo se eu não estou sendo verdadeira? Não sou santa. Afirmo para vocês, passo muitas dificuldades ainda, mas para mim é um freio vir a um público e falar sobre alguma coisa assim. Porque eu tenho que estar, no mínimo, muito disposta a abraçar a ideia. Senão eu não posso ter moral para vir aqui falar para vocês. Mesmo que eu escorregue ainda um pouquinho ali, mas eu vou ter percepção disso. E é isso que nos alavanca para um progresso nesse mundo em que nós estamos vivendo. É nós percebemos o que pode ser o nosso freio para nos transformarmos de joio entre ele. Como é que eu posso transformar o meu DNA, hoje com o processo genoma, né? Então dá assim, a percepção para a gente pode fazer algumas mudanças. Então, simbolicamente, eu gosto então de refletir. Podemos fazer grandes mudanças e transformar aquela sementinha de joio numa semente de trigo e eu passar a ser alimento para os outros. Ver a riqueza, um raciocínio simples. Nós estamos aqui para aprender, nos conhecer, nos transformar e compartilhar o que aprendemos. Então nós precisamos de transformar essa sementinha em nós, para sermos o alimento para os outros, alimento bom e não venenoso. Vamos procurar ser bons, vamos procurar fazer essa grande transformação nas nossas vidas. E com relação ainda ao colher, lembrando também Emmanuel fala nesse mesmo texto, que está no livro Linha de Luz, chamado Joio, que há sempre um momento da colheita. Isso, de certa forma, nós já falamos aqui. Mas eu queria lembrar assim, alguém já conheceu ou procurou saber como é que se colhe algumas plantas, algumas ervas medicinais, que há uma característica ou uma forma muito específica para se colher, para atingir determinado objetivo na colheita dessas ervas? Vocês sabiam disso? Por exemplo, se eu quero fazer um determinado medicamento, eu não vou arriscar dizer o nome, mas tem que escolher colher uma erva para fazer um determinado medicamento para atingir um determinado fim. Eu tenho que saber se para aquele medicamento e para aquela finalidade, se eu tenho que colher à meia-noite, se eu tenho que colher ao luar, se eu tenho que colher ao meio-dia em sol escaldante, tudo tem o seu tempo. Aí precisamos de perceber esses pequenos detalhes que podem passar despercebidos nas nossas vidas, por a gente achar que não são importantes, mas são muito importantes. Então, há algumas coisas assim, fazendo uma panorâmica aqui de um resumo. Precisamos, primeiro, identificar que nós estamos aqui no planeta como joio e trigo. Deus plantou uma semente. Vamos imaginar, essa semente somos nós, para produzir algo de fabuloso, de rico, de maravilhoso, a partir até da nossa própria transformação. Mas também germinaram aqui algumas sementes de joio. E precisamos conviver com essas sementes. Se nós temos algo bom, vamos compartilhar com essas sementes em termos de alimento, alimento espiritual, alimento intelectual, fazendo que essas sementes possam se transformar ao longo desse compartilhamento. E podemos crescer juntos, para que o menor número de brotos possível ou de plantas possíveis sejam recolhidas para sofrer com o fogo da consciência em sua alma. Esse fogo é sempre essa dor intensa que acabamos tendo por reconhecermos que não agimos corretamente. É simbólico. Vamos seguindo nessa caminhada, então, compartilhando tudo que sabemos. Não vamos esconder, eu não posso compartilhar, porque senão eu vou perder aquele meu lugar no meu trabalho. Eu ensino, mas não ensino tudo. Né? Não tem gente que se comporta dessa forma. Mas se eu pensava assim, quando algumas pessoas falavam isso, quando eu estava trabalhando, quer dizer, eu continuo trabalhando, mas não tendo que assinar ponto, né? Trabalho muito, mas... Mas a gente deve compartilhar tudo. Sabe por quê? Porque se eu sou competente no que eu faço, não importa se eu ensinar tudo, eu vou estar ajudando outra pessoa para também se mostrar bem profissionalmente. Então, nós devemos compartilhar com todo mundo para proporcionar ao outro uma melhor condição de vida, para que ele possa se conhecer, se transformar e ser um trigo escolhido ao final. E não ter que, como os joios, sofrer com a consciência e passar por outras experiências difíceis em outras encarnações. Que ele um dia vai ser trigo. E um dia ele vai receber, ter esse encontro maior com a grande luz do Pai, no reino. No reino maior, no reino de Deus. Só que vai demorar mais. Porque no Espiritismo nós falamos assim, estamos todos fadados à perfeição. Todos. Indistintamente. Alguns daqui a uns 100 anos, outros daqui a 200, outros daqui a 1000, um milênio, não importa. A eternidade está toda à nossa frente. Um dia, todos nós, indistintamente, estaremos amparados nos braços do Pai, na grande luz. Todos nós. Depende de nós, de querermos ser trigo mais rapidinho, ou ainda convivermos com joio e trigo por mais um tempo. Que possamos efetivamente escolher de nos transformarmos o mais rápido possível numa linda, produtiva, exuberante planta de trigo, e sermos e continuarmos sendo um alimento para aqueles com quem convivemos. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.
Bem, companheiro, acabamos de ouvir a palestra da nossa irmã Elza Evelina, do Centro Espírita Irmão Estevão. Agradecemos a nossa irmã pela sua palestra, pela iniciativa, e esperamos tê-la conosco aqui novamente, abrindo para nós outra página do Evangelho de Jesus, que é sempre ensinamentos profundos do meio que conduzimos a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso preparo espiritual para todas as nossas existências. Gostaríamos de estarmos ouvindo a nossa companheira, mas como o nosso tempo é limitado, esperamos que brevemente possamos tê-la novamente aqui com a gente, abrindo para nós mais uma bela e bonita história do Evangelho do Cristo segundo o Espiritismo.